agora, Band News Manaíra, segunda edição.
Horas, 2 minutos, boa tarde para você que está ligadinho aqui da Band News Manaíra, começando nesse instante, né, o nosso jornal Band News segunda edição, e ela já está aqui comigo, a Aline Guedes. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Sueli, para você, para todos que nos acompanham aqui na 103.3 FM. Sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, é isso, né? Do ano, dia 7 de janeiro de 2022, agora sim, porque todos os dias eu estava chamando 2021, ainda não tinha caído minha ficha de que a gente virou o ano. 7 de janeiro de 2022, seguimos juntos até às 6 da noite com as principais notícias do dia.
Isso mesmo, Aline. Vamos conversar então que o Folia de Rua e o Carnaval Tradição em João Pessoa terão um novo formato. A decisão é do prefeito Cícero Lucena após a confirmação do primeiro caso de mais uma variante do coronavírus, que é a Ômicron. A ideia é fazer a festa em ambientes restritos, como o espaço cultural, para reduzir o público e na tentativa de controlar o acesso com testagens e protocolos sanitários. Os locais, datas e a programação oficial serão informados após conversas com o governador do estado. O presidente da Liga de Carnaval Tradição de João Pessoa, Pedro Cândido, adiantou que acatou a proposta da prefeitura.
A vacinação de crianças contra a Covid-19 em João Pessoa começa no próximo dia 16, em domingo. De acordo com a secretária municipal de saúde, Margarete Diniz, os pontos de vacinação serão instalados no Parque Zoobotânico Arruda da Câmara, a Bica, e também no Parque Solon de Lucena, Lagoa, com atrações infantis. As doses pediátricas contra a Covid-19 devem chegar em João Pessoa no dia 15 de janeiro. A aplicação será feita com imunizante da Pfizer, e também por faixa etária, das crianças mais velhas para as mais novas, com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e também para crianças quilombolas e indígenas.
Bem, até o momento não há regulamentação municipal de transporte por aplicativo. A declaração é do superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, após uma empresa privada anunciar que vai realizar transporte de passageiros em motos na capital a partir da próxima terça-feira. Segundo George, apesar de o serviço não ser regulamentado na cidade, a empresa se ampara na legislação federal e, por isso, será necessário mais tempo para análise e eventuais medidas. A empresa cita como vantagens o baixo custo de compra de veículo e o menor consumo de combustível, capaz de fazer até 50 quilômetros com 1 litro de gasolina, o que, se comparado a um carro, pode ser até 30% mais barato.
E hoje completa-se 1 ano da morte do cantor e compositor Genival Lacerda. Nesta data, ele foi homenageado nas redes sociais com publicações que falam de saudade e admiração. Um dos filhos do cantor, Genival Lacerda Filho, publicou fotos com o pai e disse que, apesar da saudade, tem ótimas lembranças. Genival morreu aos 89 anos, no Recife. Não houve velório por causa dos protocolos de prevenção à Covid-19 que estavam em vigor na época. O corpo dele foi enterrado no cemitério Nossa Senhora do Carmo, conhecido como Cemitério do Monte Santo, em Campina Grande, cidade onde o músico nasceu. Quando chegou ao local, foi recebido por um trio de forró pé de serra que tocava músicas do artista.
Agora vamos com notícias do esporte. O procurador Valberto Lira confirma que nenhum estádio que receberá o Campeonato Paraibano está com o laudo em dia. Mais um ano chegou e a novela do futebol da Paraíba é a mesma. Os laudos dos estádios que vão receber as partidas do Campeonato Paraibano estão desatualizados. Ou seja, existe a possibilidade de a disputa estadual começar sem público. No entanto, o Paraibano 2022 só começa em fevereiro. Antes disso, o Botafogo da Paraíba, Campinense e Souza têm compromissos agendados pela Copa do Nordeste e contam com a presença das torcidas nas arquibancadas. No momento, a agenda de vistorias aos estádios ainda não apresentou nenhuma data marcada por parte dos órgãos de segurança. Agora sim, 5 horas e 7 minutos e vamos então sobre informações sobre o clima.
Band News, tempo.
Bem, fim de tarde bem bonito aqui em João Pessoa, né? Poucas nuvens no céu e o tempo deve se manter assim, bem firme aqui na capital paraibana. Os termômetros marcam 28 graus, a máxima hoje chegou aos 31. E hoje à noite, sem chuva, pelo menos é o que prevêem os meteorologistas, e a mínima deve chegar até os 24 graus. Em Campina Grande, tempo também parcialmente nublado, também com baixíssima possibilidade e previsão de chuva hoje à noite. A máxima chegou aos 29 graus na Rainha da Borborema, nesse momento os termômetros marcam 27. Hoje à noite também tempo firme é o esperado, com a mínima de até 21 graus.
E seguimos. Para você que está conosco, pode participar através do WhatsApp 99111-9207. 99111-9207 é o contato direto aqui com a Band News. Mas quem não tem rádio, Aline, acompanha por onde?
Nos acompanha pelas redes sociais, nos acompanha também pelo aplicativo Band Rádios, pelo site bandnewsfm.com.br, pelas redes sociais, como eu já falei, você nos encontra no Instagram ou no Twitter, @bandnewsfmmanaira. Olha, não tem desculpa nenhuma, viu, Sueli, para não acompanhar as nossas notícias, não saber dos nossos bastidores, não acompanhar a nossa programação.
É verdade, Aline, canais é o que não falta. Horas 10 minutos e o prefeito Cícero Lucena anunciou hoje que não vai haver folia de rua e carnaval tradição neste ano. Em contrapartida, ele confirmou também que as festas carnavalescas devem acontecer em ambientes fechados. A informação foi divulgada em uma coletiva de imprensa na manhã de hoje. O gestor municipal afirmou que tomou a decisão em acordo com os representantes dos segmentos do carnaval da cidade e que contou com o entendimento de todos eles.
O momento em que nós teríamos a condição do carnaval de rua, nesse instante em que o mundo todo está aumentando o número de casos de Covid em função da nova cepa, é por demais responsável o que nós estamos fazendo. No diálogo, na conversa com os representantes da folia de rua e do carnaval tradição, encontramos um meio termo, que é o termo de manter essa cultura, de preservar a nossa cultura, mas com responsabilidade. Portanto, vão ter esses eventos, não mais na rua, mas sim, em ambientes fechados, onde possa nos permitir fazer teste, cobrar o passaporte da vacinação e ter o melhor gerenciamento do número de pessoas possível no espaço que for definido.
Bem, o gestor adiantou que ainda não foi definido o local onde deve acontecer os festejos de carnaval. O Espaço Cultural José Lins do Rego é um dos espaços cogitados para que a folia aconteça, mesmo que de forma mais restrita. A programação oficial com locais, datas e horários serão informados de forma oficial nos próximos dias. E olha, ainda nessa temática, né, com relação aos cuidados, a cidade de João Pessoa terá pontos de testagens gratuitos contra a Covid-19 amanhã. Os testes vão acontecer na UPA Oceania e na UPA Valentina a partir das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. No Busto de Tamandaré, das 3 horas da tarde às 8 da noite e também no Mangabeira Shopping, das 4 da tarde até as 10 horas da noite. Na linha, o secretário executivo de saúde, Luiz Ferreira, vai trazer as informações sobre essa ação que visa o controle e o avanço dos casos da Covid-19 em João Pessoa. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para responder qualquer dúvida.
Secretário, essa ação que vai acontecer já é corriqueira, a Prefeitura sempre tem feito, né, sempre tem realizado ações como essas. E qual é o objetivo para essa agora desse sábado?
Bom, o grande objetivo é a gente entender qual é o comportamento atual da Covid-19 na cidade de João Pessoa. Nós tivemos uma antecipação do número de síndromes gripais. Esse número assim tão exacerbado, ele acontecia geralmente em março, abril, justamente pós campanha de vacinação, por isso que era um número bem menor. E a gente teve uma antecipação importante desses casos, né? Muito por conta dessa possível chegada aqui na nossa João Pessoa da H3N2, mas muitos casos mais leves, casos oligossintomáticos, com poucos sintomas, que podem sim, não necessariamente, mas podem sim, corresponder à infecção por Covid-19. Então, esse intuito de testar, de fazer uma grande testagem, é entender realmente qual é o comportamento atual da epidemia, da pandemia aqui na nossa cidade.
Sim, com certeza é muito importante, né, fazer esse acompanhamento. E a gente sabe, né, que está em um momento de melhor controle dos casos da Covid em toda a cidade. E mesmo com isso, a importância da ação, né, de atender esses vários públicos em vários pontos da cidade, dá essa possibilidade, né, das pessoas terem acesso de maneira mais rápida e em vários pontos da cidade?
Sim, sem dúvida. Nós vamos fazer inicialmente um teste que o resultado é praticamente instantâneo, alguns minutinhos. É o testezinho do suave, do nariz, mas é o teste antigênico, sai muito rápido o resultado. As pessoas que positivarem nesse teste vão ser encaminhadas para fazer um teste mais aprofundado, que é o RT-PCR. Mas, de toda forma, a nossa grande intenção com essa ação de testagens é justamente entender qual é o perfil da pandemia aqui no nosso estado. Nós temos casos, muito uma síndrome gripal, aí é visível que o número de casos aumentou. São casos mais leves, ou seja, o nível de gravidade, a necessidade de leitos de UTI é menor, mas nós temos superlotação nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento. E esta é uma característica da nova cepa do coronavírus, que é a Ômicron, né? Que é uma cepa muito mais infectante e menos patogênica, ou seja, ela é mais fácil de se transmitir, mas causa doenças mais leves, não causa aquela doença tão grave como as cepas anteriores. E nós vamos ter pontos de testagem justamente para entender esse perfil, para saber qual aquele paciente que procura a UPA, qual daqueles pacientes que procuram a UPA com síndrome gripal estão com Covid-19, para que a gente possa, mais uma vez, planejar adequadamente quais serão os nossos próximos passos para realmente nos livrarmos da Covid-19.
Não, com certeza. A ideia é livrar mesmo, secretário. E com relação às pessoas que poderão fazer esses testes, tem um perfil, tem que estar com algum sintoma ou qualquer pessoa pode chegar e fazer?
A nossa intenção, principalmente nas UPAs, a UPA Oceania e a UPA Valentina, que são UPAs que estão fazendo, em média, 500 atendimentos por dia, na sua grande maioria por síndrome gripal, é que a gente teste todos os pacientes que procurem a UPA e qualquer paciente, mesmo assintomático, que queira testar. A gente colocou mais dois pontos, nós vamos colocar mais dois pontos, um no Busto Tamandaré e um no Shopping Mangabeira, justamente para aqueles pacientes que estão assintomáticos, que não querem ter contato. A UPA é um ambiente onde as pessoas que vão para lá estão doentes. Então, aquelas pessoas que, obviamente, não querem ter contato com pessoas com síndrome gripal, podem se testar num ambiente neutro, num ambiente mais seguro.
Ah, com certeza.
Então, qualquer pessoa, só para a gente resumir, qualquer pessoa, sintomática ou não, pode testar amanhã.
Certo. Tem uma periodicidade para realizar esse tipo de ação ou vai sendo de acordo mesmo com os casos, o excesso de pessoas que estão ocupando as UPAs? Como é que está sendo feita a previsão para esse tipo de ação?
Certo. A nossa intenção é que a gente faça uma grande maratona de testagens. A gente tem hoje em estoque 25 mil testes, a gente tem uma previsão amanhã de testar de 2.500 a 3.000 pessoas, e essas ações continuarão. A tendência é que a gente, em finais de semanas consecutivos, a gente consiga ampliar cada vez mais o nosso olhar sobre a epidemiologia, sobre a situação atual das infecções por Covid-19 aqui na capital.
Muito bem, secretário. Agora falando um pouquinho com relação à vacinação das crianças, a gente vê que tem uma grande movimentação das pessoas querendo vacinar, outras não querendo fazer, dar essa possibilidade de vacinação nas crianças. E a prefeitura, como é que está se posicionando diante desse assunto?
A Secretaria Municipal de Saúde, ela é completamente a favor da vacinação infantil. Nós vacinamos as nossas crianças há muitos e muitos anos. E isso, assim, é uma prática consagrada no Brasil. Nós temos orgulho do nosso Plano Nacional de Imunização. E a vacina para a Covid-19, ela é altamente segura. Ela é segura e é eficaz no público infantil. Então, nós temos a oportunidade de nos antecipar em relação aos países de fora, em relação à Europa, Estados Unidos, onde a gente está vendo que o comprometimento no público infantil está sendo muito maior do que outrora, do que foi com as cepas anteriores. E agora nós temos uma arma, que é a arma da vacinação. Então, eu aconselho, a secretária Margarete aconselha, o prefeito aconselha que você vacine seu filho. É óbvio que essa é uma decisão dos pais, ninguém vai obrigar ninguém a vacinar, mas nós aconselhamos fortemente que as crianças sejam vacinadas.
E como a prefeitura ela está se organizando para essa vacinação? Porque são muitas crianças também, tem todo um plano que a prefeitura sempre desenvolve, já está se preparando para a possibilidade da vacinação dessas crianças ainda esse mês, caso o Ministério da Saúde faça a liberação?
Sim, as vacinas chegarão ainda esse mês. A previsão é que as vacinas cheguem aqui em João Pessoa no dia 15, e a gente já, no dia posterior, a gente já comece a vacinação. Existe uma ideia de que a gente faça a vacinação inicial com toda pompa e circunstância, porque é um ato sanitário, é um ato de alegria mesmo vacinar nossas crianças. E a gente vai fazer, sim, um recrutamento muito rápido desse público infantil para que a gente consiga vacinar o mais rápido possível. Então, a previsão é que entre o dia 15, mais tardar dia 16, a gente comece a vacinação com todo vapor.
E essa vacinação, ela vai seguir com relação ao plano mesmo que o Ministério da Saúde vem fazendo? Primeiro, aquelas crianças de 11, depois de 9 a 11 anos, vai seguir também essa linha ou a Prefeitura já tem outros planos?
Não, nós vamos seguir o Plano Nacional de Imunização, a gente vai seguir as recomendações do Ministério da Saúde, onde o público inicial, como existe uma demanda importante, o público inicial será um daquelas crianças que têm alguma deficiência ou alguma deficiência permanente ou alguma doença que deprima o sistema imunológico. Então, aquelas crianças que fazem tratamento de câncer, aquelas cardiopatas, né? Então, esse público, que é o público mais vulnerável, será o primeiro atendido, de 5 a 11 anos. Depois nós passaremos para os indígenas e quilombolas. Posteriormente, nós faremos de acordo com a idade, indo do mais velho para o mais novo, então 11, 10 anos, 9, 8 anos, 7, 6 anos, 5 anos, e depois a gente abrirá para todas as crianças.
Tá ótimo, você está ouvindo então o secretário executivo de saúde, Luiz Ferreira. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço ao espaço e estou sempre à disposição.
Obrigada.
Da tarde, 21 minutos, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com mais informações aqui no Segunda Edição. Voltamos, 5 da tarde, 23 minutos. Os parentes da primeira paciente diagnosticada com a variante Omicron na Paraíba são monitorados pela Secretaria de Saúde de Campina Grande. Segundo a pasta, todos realizaram a quarentena e estão bem. A mulher de 31 anos que mora na Rainha da Borborema testou positivo para a Covid-19 depois que teve contato com alguém que voltou de uma viagem para São Paulo. Ela fez o teste para a detecção da doença no Hospital das Clínicas da cidade no dia 13 de dezembro. O exame foi analisado pelo LACEN, que é o Laboratório Central da Paraíba, e logo após seguiu para uma nova análise na Fiocruz que identificou a variante Omicron do coronavírus.
Na Paraíba, mais de 181 mil microempreendedores individuais serão impactados com um aumento de 10% no imposto do MEI. Desta forma, a partir de fevereiro, o valor que era de R$ 55,00 passa a ser de R$ 60,00. A analista do Sebrae Paraíba, Nelijane Ricardi, explicou que o reajuste é referente ao reconhecimento para o INSS, recolhimento do INSS e que é atrelado ao salário mínimo, né? Por outro lado, outros impostos que estão dentro dessa construção do MEI continuam com o mesmo valor. No caso, o ICMS permanece em R$ 1,00 e o IOS continua R$ 5,00.
Os participantes da Nota Cidadã podem aproveitar as compras de verão neste mês de janeiro para exigirem a nota fiscal com CPF e concorrerem aos 21 prêmios em dinheiro. Ao todo, serão R$ 60 mil. Os paraibanos que ainda não realizaram o cadastro no Nota Cidadã e querem concorrer a algum desses 21 sorteios, precisam fazer antes a inscrição no link www.notacidadã.pb.gov.br, sem o tio, tá? Fica Nota Cidadã. .pb.gov.br. O cadastro solicita apenas o nome, número de CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e a criação de uma senha. Depois que você faz o cadastro, basta exigir a nota fiscal com o número do seu CPF em qualquer compra que você fizer para concorrer aos sorteios que são mensais. O primeiro sorteio deste ano do programa Nota Cidadã será realizado no dia 20 de janeiro no auditório da LOTEP, em João Pessoa, às 9 horas da manhã.
Agora vamos com informações do esporte, porque o atacante Siloé é o mais novo reforço do Botafogo da Paraíba para a temporada 2022. Será que o atacante Siloé finalmente jogará pelo Botafogo? Em 2015, o atleta até se apresentou ao clube alvinegro, mas acabou retornando ao estado do Ceará. Desta vez, o jogador de 30 anos foi anunciado pelo clube no futebol no fim da tarde de ontem. E já até participou de uma atividade com o elenco. Siloé é bem conhecido do futebol nordestino e já defendeu equipes como Náutico, Ceará, Sampaio Correia e Santa Cruz. Recentemente, ele defendeu o Caucaia.
O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro está na Paraíba e ontem foi o palestrante de um evento voltado para empresários na cidade de Campina Grande. Depois do encontro, ele concedeu entrevista a Cláudia Carvalho e ao apresentador do programa Muito Mais da TV Band Manaíra, Gerardo Rabelo. Parte dessa conversa você acompanha a partir de agora no Band News Manaíra, primeira edição.
O senhor foi coordenador da Operação Lava Jato, que levou muita gente para trás das grades por acusações de corrupção. Mas depois as acusações foram retiradas, as condenações foram revertidas e o senhor foi considerado parcial. A Lava Jato fracassou?
Não, a Lava Jato, eu tenho um grande orgulho da Operação Lava Jato, ela representou a quebra da impunidade da grande corrupção no Brasil. Foi elogiada no mundo inteiro. As pessoas roubavam antes e nada acontecia. Com a Lava Jato, as pessoas passaram a ser processadas, julgadas e condenadas. Agora a Lava Jato tem sofrido alguns reveses. A meu ver, errados, porque tem um arrefecimento do combate à corrupção. Mas quem está perdendo, Cláudia, não sou eu, não é Lava Jato. Quem está perdendo com o enfraquecimento do combate da corrupção, somos todos nós. É a população brasileira, é a população que saiu às ruas em 2015 e 2016, defendendo maior integridade na política. Não teve nenhuma dessas decisões recentes que dizem, o fulano foi condenado, mas ele era inocente. O que você tem em alguns tribunais, pegando ali questões formais, não devia ter sido julgado em Curitiba, devia ter sido julgado em Brasília, e anulando, gente até que confessou crimes. Para mim, esse é um baita erro judiciário, tá? E isso, infelizmente, faz com que o Brasil ande para trás.
Sua candidatura à presidência da República é irreversível, e eu lhe pergunto isso porque especula-se que o senhor poderia ser candidato ao Senado ou algum outro cargo, e aqui na Paraíba, o senhor está articulando para construir um palanque forte?
Nós estamos na fase de pré-campanha, eu estou construindo esse projeto. Meu plano é rodar o país e apresentar esse projeto, que é um projeto para a presidência. É um projeto para construir um novo país, um país que entre no rumo certo. Essa história de que vai ser candidato a senador e tal, isso na verdade as pessoas espalham porque tem medo, né? Medo do projeto principal, que é o projeto para a candidatura presidencial. Quem vai decidir sobre a presidência é o povo brasileiro, é a população. Agora, tenho vindo a Paraíba, tenho conversado com muitas pessoas, que esse faz parte do plano. A gente precisa ouvir os brasileiros, a gente precisa ouvir a sociedade civil organizada para saber que tipo de país que as pessoas querem. Esse projeto tem que ser construído não só com especialistas, mas com todo mundo.
Por que o senhor é a favor do fim do foro privilegiado e da reeleição para cargos do executivo?
O fim do foro privilegiado, a única forma de você justificar o foro privilegiado é você dizer que um político é melhor do que uma outra pessoa, que um cidadão em geral. E ninguém aceita isso. Isso é errado. Todas as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual. O foro privilegiado tem servido como um escudo para autoridades ou políticos que fazem coisas erradas. Porque a gente não vê essas pessoas com foro privilegiado sofrendo, por exemplo, condenações na justiça. Não é porque muitas vezes não fizeram coisa errada, mas que a justiça não tem funcionado. Eu não quero foro privilegiado para mim, não tenho no momento, não tenho nenhum interesse nisso, e o projeto eliminar. O Julian aqui presente, nosso deputado aqui da Paraíba, também não tem o menor interesse nisso, defende o fim do foro privilegiado, não tem a menor necessidade disso. E o fim da reeleição é porque, infelizmente, né, a eleição não funcionou bem no Brasil, com gente sendo eleita, e já a partir do primeiro dia, pensando não no bem das pessoas, não fazer o melhor para que a vida das pessoas se aprimore, para que elas tenham mais oportunidades, para que elas tenham uma vida melhor. E sim, passam a pensar unicamente na reeleição. Isso leva elas a tomarem as decisões erradas. Então nós temos que acabar com isso também.
O que é que diferencia a sua pré-candidatura da de Lula e da Bolsonaro? O senhor não quer ser terceira via? Por quê?
Olha, eu sou muito diferente tanto de Bolsonaro como de Lula. Eu tenho um histórico, tenho uma credibilidade de combate à corrupção. Eu tenho o período que eu passei no Ministério da Justiça, que a gente combateu o crime organizado, que a gente diminuiu a criminalidade violenta. E eu saí por os meus princípios e valores que são compartilhados pela população brasileira. Eu não me vendi por cargo. Eu não fiquei no governo pelo prestígio. Eu tinha um projeto e quando o projeto foi comprometido por sabotagem do presidente, eu saí. Tenho muito orgulho disso, inclusive. Então, sou uma pessoa muito diferente. E o projeto nosso, que a gente está construindo com todas as pessoas, é um projeto reformista. O Lula não tem isso. O Lula quer fazer contra-reforma, revisar o que foi reformado. E o presidente atual já mostrou que não tem o menor interesse em fazer qualquer reforma. Tanto que deixou o país aí sem rumo.
Só para encerrar, no governo Moro, o Nordeste seria tão desigual quanto é hoje em relação ao Sudeste?
Nós precisamos investir e superar essas desigualdades regionais. O Nordeste, os estados do Nordeste, a Paraíba, Pernambuco, todos os estados têm um grande potencial econômico e tem que explorar as áreas, né, que podem render os maiores benefícios para a sua população. Então, por exemplo, a Paraíba tem um grande potencial turístico, Campina da Grande aqui é um polo de tecnologia. Hoje a gente tem visto o aumento, né, das possibilidades de cultivo da agricultura pela irrigação, ou seja, tem muito que pode ser feito. Um campo importante, que aqui tem um potencial enorme, é da energia renovável, da energia eólica, da energia solar. Então, sim, é possível, né, resgatar o vigor econômico não só do Brasil, mas de todos os estados.
Seu caminho.
Bem, agora 5 horas 32 minutos e a gente vai com informações sobre o trânsito aqui na cidade de João Pessoa e alguns pontos aqui da região metropolitana. Nesse momento, a BR-230, da altura da Universidade Federal, no sentido João Pessoa-Cabedelo, até aproximadamente ali o aeroporto, o Jardim Aeroporto, está muito, o trânsito está complicadíssimo, não está fluindo bem, está bem o trânsito lento, devido à hora, né, também já com 5 horas, 5 e meia, e um pouco mais de 5 e meia, e a gente vê então que o trânsito está muito intenso nessa região, no sentido João Pessoa-Cabedelo, e a gente já deixa esse alerta para os nossos ouvintes que precisem, né, passar por essa região, se puder já ir buscando outras alternativas, é o que a gente aconselha para esse momento. O trânsito está tão grande nessa região aqui da BR-230, ele está tão lento, que até o outro lado, né, de quem vem de Cabedelo sentido João Pessoa, já está encontrando também um trânsito com um movimento um pouco maior, principalmente ali na altura do Hospital de Emergência e Trauma, o que é muito comum também, né, o trânsito intenso nessa região. E a gente que acompanha aqui pelas câmeras da CEMOB, né, a gente vê que a Avenida Epitácio Pessoa, o trânsito está fluindo muito bem ao longo de toda a extensão, né, da Epitácio. Tem bastante carro, principalmente na região, quem chega ali, onde era a delegacia, né, a antiga delegacia, para quem vai sentido, para quem está indo no sentido Avenida Rui Carneiro, né? Então o trânsito está um pouco intenso nessa região, mas fluindo, sem maiores engarrafamentos, sem trânsito parado, a fluidez comum para esse horário. Chegando aqui no, na região sul, a principal dos bancários, como a gente conhece ali, próxima Via Expresso Padre Zé também, o fluxo está muito bem, está fluindo muito tranquilamente. No início do bairro, como sempre, né, tem um gargalozinho maior ali, o trânsito ele é um pouquinho mais complicado, mas também está fluindo com bastante fluidez nessa região. Na principal dos bancários, Avenida Hilton Souto Maior e a Josefa Faveiro, melhor dizendo, Mangabeira, né? Avenida Hilton Souto Maior e também a Flávio Ribeiro, a Avenida Josefa Taveira, está fluindo muito bem, todo o trânsito livre nessa região sul da cidade de João Pessoa. Horas 35 minutos e uma boa pedida para quem está com a criançada em casa é o projeto Férias no Parque, que conta com opções gratuitas de lazer na Lagoa. Vamos ouvir aqui a matéria de Aline Guedes.
O Parque Solon de Lucena contará com uma programação especial para crianças e adultos neste mês de janeiro. É o Férias no Parque, um projeto da Prefeitura de João Pessoa que disponibilizará atividades físicas e de lazer. A assessora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Jaciara Medeiros, explica que tem atividade todo dia, mas a programação é mais recheada nos fins de semana.
A gente idealizou esse projeto novo aqui para o Parque Solon de Lucena. A gente denominou ele como Férias no Parque e vai estar envolvendo todo o parque, né, o interno da Lagoa, assim, com circuitos. Circuito esportivo, circuito cultural, circuito recreativo e circuito gastronômico. Trazendo assim a população, as crianças e a família de João Pessoa, fazer diferenciado desse mês de janeiro.
São aulões de dança, passeios de bicicleta, apresentações culturais, além do parque de diversões que foi montado no espaço. São opções pagas e gratuitas para todas as idades.
A gente vai ter as duas opções, né? Os nossos parques estão aqui para poder, num preço bem acessível para a nossa criançada, assim também o serviço gratuito, como serviço de atividades lúdicas, de atividades esportivas. Vamos ter também a parte cultural, com peças, com shows infantis. Isso aí totalmente gratuito para a nossa criançada, a partir das 16 horas até as 20 horas, todos sábados e domingos durante o mês de janeiro.
Jaciara explica que a ideia de movimentar a Lagoa nessas férias traz não apenas uma opção de lazer para as famílias, mas também movimenta a economia local, já que muitos ambulantes estarão trabalhando no espaço durante esse período.
A gente pensou em usar cada espaço da Lagoa, né, para poder estar movimentando e assim tendo espaço para todo mundo. Lembrando também que a gente está aí também fomentando a iniciativa da economia. Durante esse tempo que a gente passou parado, os parques aí também, os comerciantes do parque, eles estão tendo essa motivação, assim como também o pessoal dos ambulantes da gastronomia.
Então anote aí, tem férias no parque todos os dias, das 4 da tarde às 8 da noite.
E olha, amanhã a programação começa, né, às 4 da tarde, como a Aline já colocou pra gente, né, com passeios de bicicleta para crianças e a companhia Boca de 100, de teatro de bonecos, com espetáculos Colcha de Retalhos. Às 5 da tarde tem a apresentação musical com o trio Alberto Tavares. Já no domingo, a companhia Boca de Cena de Teatro de Bonecos apresenta o espetáculo Tem Boi no Algodão, a partir das 4 da tarde. Às 5, tem contação de história e o show O Camaleão Musical com Henrique Ornelas. E olha, o governo do estado e o SEBRAE lançaram hoje o 33º Salão do Artesanato Paraibano. O evento abriu contagem regressiva ao início do encontro, que deve reunir centenas de artesãos, que vai acontecer no dia 12 de janeiro a 6 de fevereiro. O lançamento teve como palco a Orla da Praia de Cabo Branco, local da feira, né? O tema deste ano é Toda a Arte que Vem do Mar. Para falar mais sobre esses detalhes desse evento, a gestora do Programa do Artesanato Paraibano, Marielza Rodrigues, já está aqui na linha conosco ao vivo. Boa tarde, Marielza. Marielza está ouvindo a gente tentando aqui o contato com ela. Até a gente perdeu o contato, mas daqui a pouquinho a gente estabelece, né, para conversar com Marielza com relação ao 33º Salão do Artesanato, que vai começar aqui na cidade de João Pessoa. Todos os anos eu vou lá conferir, porque eu acho lindo as peças que são apresentadas. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Agora sim, a gente restabeleceu aqui o contato, né, com Marielza Rodrigues, que é aí a gestora, né, do Programa de Artesanato da Paraíba. Boa tarde, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição.
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, vocês sempre exaltando o artesanato da Paraíba.
Pois é, para a gente começar então, vamos falar com relação à expectativa, né, para esse ano no artesanato e também qual é a importância, né, desse evento artístico aqui na cidade de João Pessoa.
Claro, a expectativa é muito grande, porque os artesãos passaram 2 anos sem a realização desses salões presenciais, né? A pandemia atrapalhou muito isso. Então, como o salão é uma festa, o salão é um ponto de encontro, onde eles se conversam, trocam experiência. Então, é um local onde eles já passam o ano inteiro esperando por aquele salão. Então, a expectativa é de muita esperança, de muita fé que eles vão vender nessa retomada dos eventos presenciais.
Ah, com certeza, é a nossa expectativa também, né, de estar lá presente, acompanhando. E a gente sabe, todo ano tem sempre uma homenagem, né, esse ano, né, tem o tema Toda a Arte que Vem do Mar. Tem uma homenagem específica para essa temática abordada nesse ano?
Exato, nós estamos homenageando todas as artesãs de Pitimbu, Cabedelo e João Pessoa que trabalham com matérias-primas advindas exatamente do mundo aquático, né, do mundo marinho. São conchas, mariscos, escamas, couro de peixe. Então, essas artesãs estão sendo homenageadas e vão ficar na entrada do salão. Essa é uma grande novidade. A gente tem vários arquitetos trabalhando com muito carinho, colocando essas artesãs em evidência, exatamente para acolher o turista e o paraibano que for prestigiar o evento.
E qual a expectativa de participação no caso dos artesãos? Já tem um cadastro? Já tem todos os que irão participar?
Nós fizemos um edital público, né? A inscrição foi feita de forma transparente em edital público no ano passado e selecionamos 400 artesãos, a grande maioria da Grande João Pessoa, mas tem muita gente também vindo do interior. Nós disponibilizamos a Vila Olímpica, o governador teve essa sensibilidade de colocar o artesão exatamente bem acomodado, mais de 100 artesãos estarão na Vila Olímpica, acomodados no alojamento, e eles vão estar aqui exatamente da madeira, da fibra, cerâmica, todas as tipologias do artesanato de Cabedelo a Cajazeiras estarão representadas no evento.
E no caso, para esse ano, como é que vai ser o horário de funcionamento? De que horas até que horas e quais os dias?
Nós começamos, abrimos ao público na próxima quarta-feira, numa solenidade, né, com a presença do governador às 15h, mas o funcionamento nos outros dias é das 16h às 22h, com programação inclusive na Praça da Alimentação, gastronomia regional, grupos folclóricos. e estaremos lá recolhendo 1 quilo de alimento, uma ação social, em parceria com o Hospital Padre Zé, na entrada. Né? A entrada é franca, mas voluntariamente, quem quiser levar 1 quilo de alimento, nós estamos lá recebendo essas doações.
Ah, muito bacana a iniciativa. E esse é o primeiro salão, né, de artesanato que vai acontecer nesse formato presencial desde que teve o início a pandemia. E os participantes, eles vão precisar ter algum cuidado especial para poder comparecer ao local? Quais são as recomendações da organização com relação a esse assunto?
Todas as inscrições de todos os artesãos foram feitas já apresentando esses documentos de vacinação das 2 doses. Né? Todo o protocolo vai ser seguido durante o evento. Todo mundo de máscara, o álcool já está garantido nos borrifadores ao longo do evento. Todo mundo vai ter que entrar, apresentar na entrada o seu cartão de vacina. E nós vamos ter também o termômetro na entrada. Então, todos os protocolos para que as pessoas não se contaminem, que com todo cuidado o cliente, o artesão, eles estejam preservados.
Bom, a gente está conversando aqui com a gestora do programa do Artesanato Paraibano, Marielza Rodrigues. Muito obrigada pela sua participação e sucesso aí nessa 33ª feira.
Muito obrigada pela oportunidade. A gente aguarda todo mundo lá a partir de quarta-feira, dia 12.
Muito obrigada. Então, vamos lá. E agora, 5 horas e 45 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Cinco horas e 45 minutos e o PROCON Estadual da Paraíba notifica 2 estabelecimentos por comercializar produtos de material escolar vencidos. A fiscalização faz parte da operação Volta às Aulas, que está sendo realizada desde a última segunda-feira na cidade de João Pessoa e Cabedelo. Foram fiscalizados 14 estabelecimentos entre livrarias e papelarias e destes, 10 apresentaram irregularidades. Disponibilizar para venda produtos com prazo de validade vencido é considerado crime contra relações de consumo.
Com o avanço da variante Ômicron, o ministro da Saúde afirma que é preciso acelerar a vacinação em algumas regiões e também a aplicação da dose de reforço, além de ampliar a testagem para tentar controlar a Covid-19. Mais cedo, o paraibano Marcelo Queiroga disse ainda que se faz necessário fortalecer as ações contra a influenza e trabalhar junto com estados e municípios para aliviar o sistema de saúde. Ele também destacou que o Ministério e a Secretaria de Vigilância em Saúde avaliam reduzir para 5 dias o tempo de isolamento de infectados por Covid-19 que estão assintomáticos.
E a Paraíba registra hoje 184 casos de coronavírus, todos leves. Agora, o estado tem 475.276 casos confirmados da doença. 2 mortes foram confirmadas, o que faz subir para 9.606 o número de vítimas. A ocupação total dos leitos de UTI em todo o estado é de 21%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 34%. Em Campina Grande, estão ocupados 10% dos leitos de UTI e, no sertão, 30%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 125 pacientes estão internados nas unidades de referência.
Quem não tem tempo livre durante a semana pode aproveitar este sábado para se imunizar contra a Covid-19 aqui em João Pessoa. 57 postos estão distribuídos por toda a cidade para que a população coloque em dia sua dose do imunizante. A aplicação da primeira dose é destinada às pessoas a partir de 12 anos. Todos os públicos devem realizar o agendamento, que vai estar disponível a partir das 7 da noite de hoje pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br.
E vamos com notícias sobre o esporte. O Unifacisa viaja hoje para Brasília, de olho no desfecho do primeiro turno do NBB. Em busca de se garantir no grupo dos 8 melhores classificados do Novo Basquete Brasil, o NBB, o basquete Unifacisa embarcou na tarde de hoje até Brasília, onde enfrentará o próprio Brasília às 11 horas no domingo e depois, na terça-feira, o Cerrado às 8h30 da noite. O Jacaré está na 7ª colocação e em 14 jogos acumulou 7 vitórias e 7 derrotas, dependendo apenas da própria competência para se garantir na próxima fase da disputa nacional.
hoje, primeira sexta-feira do ano, né? A gente, logicamente, não pode deixar de trazer o nosso Happy Hour 2022, que já começa com Leandro Oliveira, DJ Batata e super-herói fugindo das contas do fim de ano. A trilha sonora para mais uma coluna de cultura fica por conta do axé, forró, samba e meteoro. A gente vai entender isso no Happy Hour de hoje.
Happy Hour, na Band News FM.
Já tá no ar?
Aham.
Então nem me avisa, Batata!
Meu Deus do céu!
Tá começando o nosso momentinho de cultura, lazer, devaneio e tesouro!
Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida!
Ô Batata, tu quer frescar? Primeira coluna de 2022 e tu já quer bagunçar, meu DJ?
Eu quero!
A brincadeira aqui é coisa séria! Depois das festas de fim de ano, vem o mês de janeiro igual uma retroescavadeira passando na sua cara as contas para pagar. Essa triste realidade que afeta milhões de brasileiros alcançou também o nosso querido ator Tom Holland, que acabou de interpretar o Homem-Aranha nos cinemas e que agora já tá estrelando outro filme porque cansou de ser pobre. E antes da gente revelar qual é esse filme, Batata, eu quero dizer que eu fui afetado também. É aumento na conta do IPTU, do gás, da água. Eu quero aumento também!
É o quê, Leandro?
É isso mesmo! Eu quero dinheiro! E ainda dizem que ele não traz felicidade. Joga na minha cara sem conto pra tu ver se eu fico triste, Batata. Pode ser tudo de moeda! Joga na minha cara e arranca meu sorriso, Batata!
Eu não tenho dinheiro, meu amor.
O Spider-Man deixou a roupa de super-herói pra lá. Também pudera, ele perdeu a namorada, a tia não tem emprego e ainda tá morando sozinho. O jeito foi procurar um tesouro numa ilha cheia de perigos que tem tudo pra matá-lo. É o correto a se fazer! Uncharted!
Tem lugares no mundo que não se acha em mapa nenhum. Mas eles não sumiram. Só estão perdidos.
De tesouro pra meteoro.
Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão.
Todo mundo falando do filme Não Olhe Para Cima, com Leonardo de Capricórnio, um signo que é ligado ao dinheiro, mas a gente não vai se aprofundar nisso porque é assunto para outra coluna, a de astrologia. E por causa desse filme, a gente vai estrear um novo quadro aqui, que ninguém que se diz especialista em cultura teve a ousadia e criatividade de fazer. O quadro é... Críticas! Como é que o filme diz para não olhar para cima, mas não me diz para qual direção, afinal, eu devo olhar? Eu vou olhar para baixo? Pro chão? Eu não vou. Vou continuar seguindo o conselho do Gonzagão.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo.
E até porque minha mãe dizia que quem anda com a cabeça para baixo é porco. E porco me lembra o Palmeiras. E eu sou corintiano.
Vai, Corinthians!
Batata, se esse filme fosse no Brasil, o título seria Não Olhe Para o Lado, que quem tá passando é o bonde.
Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde, se fica de causada.
E os americanos se preocupando com o meteoro, o brasileiro tem mais com o que se preocupar. O bicho da inflação tá comendo tudo, Batata.
O Brasil tá lascado.
De funk pra axé, samba e... forró! Neste sábado, primeiro dia do Festiverão Paraíba, que ocorrerá também nos dias 15 e 22 em Ponta de Campina, em Cabedelo, o Wesley Safadão comanda a abertura do evento, apresentando sucessos antigos e recentes, como Ele Não Te Merece, Passatempo e Na Cama Que Eu Paguei. Eu paguei 350 lá de solteiro, Batata! Eu ainda tô solteiro, Batata!
Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez.
Marques também participa nessa estreia, trazendo músicas que marcaram a carreira solo e os hits do Chiclete com Veneno. O primeiro dia de festa de verão ainda traz um sambista belo, que mesmo bombadinho, não continua tão belo assim.
Não deixa esse nosso lance cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero.
A noite de shows tem ainda Eric Lente, representando o forró contemporâneo, com canções como Imagina a Cena e Cidade Inteira.
Cidade Inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana?
Agora a gente deveria soltar a vinheta do Rap Top Mundial, pra conhecer a cultura de algum país e as músicas mais tocadas por lá. Mas como é início de ano, o orçamento só dá pra ficar por aqui mesmo. Então, solta outra vinheta aí, batata!
É a hora do Top Rap Brasil!
As três mais ouvidas por aqui, nas plataformas de stream. Terceiro lugar pra Zé Felipe com Vapor, Bafo, Vapo. Ah, toca aí, batata.
Brota na minha casa, eu vou te dar um chavendado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chavendado. Toma, toma, vapo, vapo.
Medalha de prata pro Henrique Rodrigo com Marília Mendonça. Vai lá em casa hoje, mas leve comida. Leve comida.
Vai lá em casa hoje, leve umas comidas.
Bom demais.
Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico.
Primeiríssimo lugar. Malvadão 3 de Xamã.
Então viaja de avião, uma princesa com a pressão, só vá pro vapo do malvadão.
Agora um rapzinho pra terminar nossa coluna lá em cima, batata. É a Band News, é o Rap Hour, é a Band News na 103. É na 103, é com vocês, é na Band News. Cheiro pra todo mundo. Fui. Fui. Fui.
Cinco horas e 57 minutos. Esses meninos são maravilhosos nessa coluna Happy Hour. E olha, amanhã, a partir das 9 da manhã, você vai acompanhar aqui na Rádio Band News FM Manaíra o programa Band Verão Nordeste. Maria Antunes e Juliana Guimarães percorreram várias capitais da região e uma delas foi aqui, João Pessoa. O programa foi gravado no restaurante Nui, que tem o cardápio assinado por Eric Jacquin. Mas se prepare, porque neste Band Verão tem alta gastronomia, mas também tem um passeio pelos principais pontos turísticos e culturais da capital. Cinco horas e 58 minutos. Seu caminho. Vamos trazer informações sobre o trânsito na cidade de João Pessoa, para você que está aí passeando pela cidade nesse momento. Voltamos aqui para a região da cidade universitária, né, ali onde está a Universidade Federal da Paraíba. O trânsito na Via Expresso Padre Zé continua fluindo muito bem, porém a BR-230 está só crescendo o trânsito lento, que já estava mais complicado mais cedo quando eu falei sobre esse assunto. E agora a gente só reforça que tem ficado bem mais intenso. O outro local que eu ainda não havia comentado e que também está com um trânsito muito intenso é na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, com a Tancredo Neves, né? No sentido bairro Praia. Então, quem está passando pela Tancredo Neves e pegando a Flávio Ribeiro Coutinho, que é o retão de Manaíra, está pegando aí um trânsito muito lento, está bem parado na região, mas está fluindo devagarzinho naquela segunda marcha, mas o trânsito está indo. E devido a essa lentidão aqui nesse corredor da Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, acaba segurando também um trânsito nas vias paralelas que cortam essa avenida aqui no bairro de Manaíra. Então os motoristas já fiquem sabendo que o trânsito está ruim nessa região, assim como também na Avenida João Maurício, que é ali na orla de Manaíra, né, pegando a orla de Tambaú, na feirinha do artesanato. Então toda essa região o trânsito está bastante intenso. Já na Avenida Rui Carneiro, o trânsito fluindo muito bem. Um pouquinho de lentidão para quem vai entrar ali para ir para a BR-230. Então, no iniciozinho aí da Avenida Rui Carneiro. No mais, Avenida Epitácio Pessoa e demais vias de acesso e vias principais aqui da cidade com o trânsito fluindo muito bem. Hora de dar tchau, Aline!
Pois é, tchau e bom final de semana. Juízo, Sueli, para todo mundo que nos ouve. A gente se encontra novamente segunda-feira, a partir das 5 da tarde, no Segunda Edição. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. E como você já sabe, Sueli Gonçalves permanece na programação. trazendo a atualização do nosso noticiário. Valeu, Sali.
Valeu, Aline. Muito obrigada a você que acompanhou o Band News Manaíra, segunda edição. Bom fim de semana, bebam água e use protetor solar. É muito importante. Até segunda-feira com mais informações no Band News, mas eu sigo com você para te deixar bem atualizado.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.